integração do princípio mais favorável do trabalhador no nosso ordenamento jurídico e as normas relativas à caducidade das convenções coletivas. Quanto ao período experimental, como todos nos lembramos, as regras atuais foram cozinhadas e acordadas entre o PS e o PSD e representaram mais um jeito, um excelente jeito, às entidades patronais. Assim, de um momento para o outro, o Bloco Central alargou para o dobro a duração do período experimental para os jovens à procura do primeiro emprego e para os desempregados de longa duração. E não deixa de ser estranho que um governo que continua a dizer que pretende combater a precariedade laboral acabe por fomentá-la da forma mais cruel. De facto, o período experimental é uma das realidades onde a precariedade laboral é mais acentuada e é mais sentida. Recorde-se que durante este período os trabalhadores não têm qualquer segurança, não têm qualquer proteção, nem direito a qualquer compensação por despedimento e ficam literalmente sujeitos a todas as discricionariedades dos patrões que podem despedir de um dia para o outro e sem sequer precisar de qualquer justificação ou evocar qualquer fundamento. Ora, duplicar esse período é sujeitar quem trabalha à duplicação do tempo dessa condição de precariedade. Quanto às regras impostas pelo Governo PSD-CDS relativas às compensações por despedimento e por caducidade de contrato, não é certamente necessário muito esforço para se perceber que o que esse Governo veio fazer nesta matéria foi dizer aos patrões: despeçam porque é fácil e é barato. Ora, sobretudo num período onde é imperioso proteger o emprego, é necessário repor justiça no valor dessas compensações ou indemnizações. Por fim, na nossa perspectiva, é também necessário voltar a repor o tratamento mais favorável no nosso ordenamento jurídico laboral e garantir que a uma convenção coletiva suceda outra e, por isso, também acompanhamos esta proposta. Relativamente à proposta do PCP sobre a contratação de funcionários judiciais, é bom ter presente que sem profissionais não há justiça e a justiça é um pilar fundamental do Estado de Direito. Ora, como sabemos, sobretudo nos últimos anos, o universo de oficiais de justiça tem vindo a encolher substancialmente. Se fizermos as contas, só nos últimos 20 anos os tribunais perderam 2.500 profissionais de justiça, criando uma situação verdadeiramente dramática, com reflexos na saúde da própria justiça, sobretudo quando se pretende uma justiça mais célere. Aliás, sobre os oficiais de justiça, aproveito para me referir a duas propostas dos Verdes que, não tendo sido avocadas e apesar de pretenderem dar resposta a compromissos assumidos pelo Governo, acabaram por ser rejeitadas. Uma delas referia-se à inclusão dos oficiais de justiça no regime da pré-reforma, enquanto não for consagrado por via estatutária um regime específico de aposentação. A outra diz respeito ao suplemento remuneratório de forma a compensar a carreira especial do oficial de justiça e que está em águas de bacalhau há mais de 20 anos. Na discussão, e nem mesmo o facto da Sra. Ministra da Justiça ter reconhecido publicamente e por diversas vezes, inclusivamente nesta Assembleia, por ter conhecido a justeza da integração deste suplemento remuneratório no salário, ou até a uma recomendação que nesse sentido foi aprovada por esta Assembleia, de nada serviram para que o PS e o PSD aprovassem essas propostas dos Verdes, que foram trabalhadas muito de perto com o Sindicato dos Funcionários Judiciais. Recordo a este propósito que, nos termos do Orçamento de Estado para 2020, o Governo teria de publicar a integração do suplemento de recuperação processual, bem como o regime diferenciado de aposentação para os oficiais de justiça, até ao final do mês de julho. Ora, passou julho, passou agosto, passou setembro, estamos em finais de novembro e não há qualquer evolução no processo e, por isso, face à postura do PS e do PSD em rejeitar estas propostas dos Verdes, só resta ao Governo tratar de cumprir até ao fim do ano aquilo que não fez até ao fim de julho deste ano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Governo. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Mário Morgado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nos últimos 5 anos temos um aumento relativamente constante de oficiais de justiça. Esse número variou entre um mínimo de 6.626 e um máximo de 6.880, sendo que, depois de 2015, já foram admitidos 1.100 oficiais de justiça e está em curso um procedimento para recrutamento de mais 150 oficiais de justiça. Quanto à pendência processual, em finais de 2015, quando entrou em funções o 21º Governo Constitucional, a pendência era de cerca de 1.300.000 processos, enquanto no primeiro semestre do ano corrente essa pendência se situa em apenas 740.000 processos, cerca de metade. Consequentemente, temos um número de processos cada vez mais reduzido por cada oficial de justiça. Por outro lado, não pode esquecer-se o impacto da dinâmica de transformação digital que o Governo tem levado a cabo na justiça. Desmaterialização, diligências por videoconferência, notificações e demais interações com as partes por via eletrónica, automatização do processo de impressão, expedição e envelopagem de documentos. São apenas alguns dos exemplos de uma significativa redução dos atos atualmente a praticar pelos oficiais de justiça. Por fim, está em curso um processo de profunda alteração dos estatutos oficiais de justiça, tendo em vista a sua requalificação profissional, bem como uma reforma do modelo organizativo das secretarias judiciais. Este trabalho inclui naturalmente uma redefinição dos quadros das diferentes categorias de oficiais de justiça. É esse momento para reequacionar necessidades e carências e todas as demais questões estatutárias dos oficiais de justiça. Quanto às leis de trabalho, também aqui referidas, gostaria apenas de referir que elas não podem deixar de merecer uma abordagem global e não fragmentada e que serão naturalmente objeto, no momento próprio, no local próprio, de uma apreciação global e não fragmentada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Agora, sobre o artigo 99, Sr. Deputado José Soeiro, no Bloco de Esquerda, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, intervenho sobre três propostas. Primeira, combate à precariedade. Nesta crise, o emprego precário transformou-se em desemprego desprotegido. Foram os precários as primeiras vítimas do despedimento, mas foram também os precários as primeiras vítimas da desproteção. As propostas que hoje trazemos para voltarem a ser votadas são mínimos de combate à precariedade. Para proteger os trabalhadores em período experimental, os trabalhadores temporários, os precários das plataformas que não têm contrato nem proteção, para incluir os precários nas contrapartidas de manutenção do emprego que estão associadas aos apoios públicos. Não se pode enfrentar esta crise sem combater a precariedade. O Partido Socialista não deve aliar-se com a direita para chumbar estas propostas e é esse o apelo derradeiro que fazemos aos deputados do Partido Socialista. Segunda proposta, contratação coletiva. O problema está identificado, a lei dá um poder unilateral aos patrões para fazerem caducar as convenções coletivas. Se há um problema, encontremos uma solução que não seja apenas adiá-lo para daqui a um ano e meio. Se o PS não se juntar à direita, como fez na sexta-feira, podemos acabar agora com o desequilíbrio que permite a um empregador, sem qualquer negociação, acabar com um contrato coletivo. Terceira proposta, indemnizações por despedimento. O Bloco traz a este plenário não a sua proposta, que era retomar os 30 dias de compensação por cada ano trabalhado, em caso de despedimento, 30 dias, aliás, que era o que constava do Código Vieira da Silva, mas apenas um passo intermédio. Recuperarmos ao menos, senhoras e senhores deputados, ao menos os 20 dias que o próprio Partido Socialista negociou com a Troika em 2011. Voltarmos aos 20 dias é aquele mínimo de respeito para com dezenas de milhares de trabalhadores que serão vítimas de despedimentos. A esquerda não pode ser a guardiã das alterações do PSD e do CDS na lei dos despedimentos que foram além da própria Troika. A esquerda não pode querer enfrentar esta crise e esta vaga de despedimentos com as regras da direita. Se o Partido Socialista não for capaz deste mínimo dos mínimos, o sinal que dá hoje nestas votações não é apenas o de um afastamento da esquerda e de uma conversão às teses de Passos Coelho sobre os despedimentos. É um sinal de despreocupação e de incompreensível desconsideração para com o mundo do trabalho, logo agora que este precisava de mais algum equilíbrio.
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez, para o mesmo tema, de falar a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Torna-se cada vez mais evidente a necessidade e a urgência de um orçamento que responda aos problemas do povo português e aos problemas que o país enfrenta. Não um orçamento que responda ao déficit, mas um orçamento que tenha inscritas soluções para a situação económica e social que se vive atualmente. E é o dia-a-dia de milhares de trabalhadores do nosso país que demonstra esta necessidade claramente. E a resposta que o país precisa, como o PCP tem afirmado, e ainda mais no atual momento, passa pela defesa de postos de trabalho, pela valorização geral dos salários, pelo aumento do salário mínimo nacional no setor privado e também na administração pública. E a propósito desta matéria, importava aqui que o Governo esclarecesse perante declarações recentes sobre uma disponibilidade de um aumento do salário mínimo acima daquele que o Governo inicialmente assumiu, se este aumento do salário mínimo vem ou não com algum favor aos patrões, porque não seria aceitável aumentar o salário mínimo e a seguir baixar a TSU para os patrões, atacando assim também a segurança social, e era importante que isto aqui também fosse esclarecido por parte do Governo. Como a resposta que o país precisa passa também pela revogação das normas gravosas do Código de Trabalho, por repor direitos laborais que foram retirados aos trabalhadores, atirando os trabalhadores para situações de agravada exploração e pobreza. Revogar a caducidade da contratação coletiva, não apresentar moratórias, mas eliminar de vez a caducidade da contratação coletiva e repor o princípio do tratamento mais favorável. Repor indemnizações por despedimentos, porque o que foi feito foi facilitar os despedimentos e oferecer ao patronato de mão beijada indemnizações por despedimento a preço de saldo. É preciso combater a precariedade no setor público e também no setor privado e acabar de vez com a precariedade. Erradicar a todas as necessidades permanentes tem que corresponder um vínculo efetivo e sobre tudo isto o PCP tem apresentado propostas no Parlamento. E o que importava aqui também saber, nomeadamente perante declarações muito recentes de uma disponibilidade para rever a legislação laboral, é se nessa revisão da legislação laboral e se essa avaliação da legislação laboral que o Governo e o PS dizem que querem fazer, se está também inscrita à vontade de revogar todas estas normas gravosas que têm aumentado a exploração e a pobreza dos trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu começo por deixar já uma garantia. É que na quinta-feira, quando nós votarmos este Orçamento do Estado, nós de facto não vamos levantar-nos ao lado da direita que vai votar contra este Orçamento. A avocação destas matérias permite-nos salientar muito do caminho que foi percorrido ao longo dos últimos anos e demonstrando que este orçamento para 2021, é um orçamento que não dá nem um passo atrás e vai mais além. Em 2020 e desde março foram aprovadas medidas extraordinárias que abrangeram mais de 2 milhões 230 mil portugueses, um total de 151 mil empresas, com os apoios a atingirem mais de 2.100 milhões de euros. No orçamento suplementar, a despesa superou os 2 mil milhões e 600 mil euros e no orçamento para 2021 nós continuamos com este percurso. Porquê? Porque nós não descobrimos as virtudes do Estado Social hoje. Nós não aceitamos partir de uma base zero. Nós temos feito desde 2015 um caminho que não podemos desvalorizar e ao qual temos que dar continuidade. Nós temos que prosseguir esse caminho com medidas que estão inscritas neste orçamento. A medida de apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, que vai ser votada e vai ser discutida hoje mesmo, abrangendo sócios-gerentes, abrangendo trabalhadores informais, o aumento do salário mínimo nacional, o layoff a 100%, a gratuidade e alargamento das creches, beneficiando as famílias, o aumento do abono de família, o aumento extraordinário de pensões, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, a majoração de subsídio de desemprego, etc, etc, etc. Nós fazemos tudo isto sabendo que é possível divergir. Sabendo que é possível divergir e que é possível sempre encontrar pontos de divergência, mas que numa negociação é possível e desejável encontrar pontos de convergência. E esses pontos de convergência têm vindo a ser salientados pelo PS. Nós estamos disponíveis para alterar as leis laborais, nós estamos disponíveis para aumentar o salário mínimo, isso mesmo foi dito pela Ministra do Trabalho, foi reiterado por nós na sexta-feira, entendemos que esse não é um debate que deve ser feito em sede orçamental, não há nenhum problema nisso, mas para continuarmos a fazer isto, nós temos de ter um orçamento aprovado e este Governo tem de continuar politicamente em funções. E isso, termino, Sr. Presidente, isso é tão ou mais importante quando vemos que alguns aproveitam a crise para lançar uns contra os outros, portugueses contra portugueses, como é o caso da direita, que se alia à extrema-direita para governar os Açores. Nós não aceitamos esse caminho e para isso desejamos e queremos continuar o percurso que temos feito com os nossos parceiros
obrigado,
desde 2015.
Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ainda neste tema, a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Relativamente às avocações que aqui foram feitas no que diz respeito às matérias do Código de Trabalho, a posição do PSD é muito simples e ficou bem registada na passada semana. Nós dissemos e reiteramos várias vezes, e aqui voltamos a fazê-lo, que as alterações ao Código de Trabalho devem ser sempre, mas sempre precedidas de avaliação, análise e concertação em sede de Comissão Permanente de Concertação